Ciao mio caro studente, mia cara studentessa, ti do il benvenuto alla nostra lezione di dialogo nel nostro momento di chiacchierare. Nella lezione di oggi continuiamo ad accompagnare Valentina e Raffaello in giro per Napoli. Vediamo subito cosa succede, quindi passiamo alla nostra sfida. Ascoltalo bene e io torno subito.
Vale, ti vedo un po' giù, tutto a posto?
Sì, è solo un po' di stanchezza. E poi, Napoli è sorprendente, troppe emozioni in una sola giornata.
Pensa, io ci sono nato e cresciuto e ancora me ne meraviglio.
Grazie per la visita guidata. Un punto per te, Don Raffaè.
Che fai, mi prendi in giro? Ah, ecco i miei amici.
Ma no, sto solo pensando che dovrò rifarmi con qualcosa di altrettanto carino per te.
Raffa, ciao, e tu devi essere Valentina. Finalmente ci conosciamo. Raffa, ci parlo molto di te. Io mi chiamo Constantin e lei è Lina, mia moglie. È al telefono con i nostri figli. Raffa, ti portammo un pensierino dall'Inghilterra. Ricordati di passare a prenderlo.
Piacere di conoscervi, Constantinelina. Che bei nomi.
Joao è in ritardo. Beh, intanto dirigiamoci al ristorante di Ciro. L'inaugurazione è tra poco. Ah, Vale, Constantin, prima di diventare architetto, lavorò in banca per 13 anni. Potrà sicuramente darti informazioni sul come aprire un conto in banca qui in Italia.
Sarebbe fantastico. Elina, che cosa fa nella vita?
Lina è avvocato. Ci sposammo nel 2014 e aprimmo un ristorante inglese 5 anni fa. Fummo in vacanza in Inghilterra, ma tornammo 2 giorni fa a Napoli. E tu, Valentina, che cosa fai nella vita?
In Brasile ho un'agenzia di viaggi in agriturismo, la cui offerta sto ampliando. È proprio per agevolare gli affari che ho bisogno di aprire un conto bancario qui.
Ah, eccoci arrivati al ristorante. Ciro, sono io, tuo cugino Raffa. Ci apri per piacere?
Ora andiamo al nostro ponte e cominciamo con la nostra prima frase. Hai capito cosa è successo in giro per Napoli e chi ha conosciuto Valentina? Passiamo al nostro ponte e cominciamo ad esplorare questo nostro dialogo di oggi. Quindi Raffaello si rivolge a Valentina e dice: Vale, ti vedo un po' giù, tutto a posto? Vale, você me parece um pouco para baixo, tá tudo bem? Então eles já passaram ali o dia inteiro andando por Nápoles, visitando vários lugares, e aí dá uma cansadinha, né? Então a Valentina tá ali meio cabisbaixa e o Raffaello pergunta: Vale, ti vedo um po' giù? Ti vedo um po' giù. Aqui a gente tem o verbo vedere, tá? Não é o verbo parecer, mas vamos aprender isso aqui como uma expressão. Um po' giù. Então é eu te vejo, se a gente fosse traduzir mais literalmente, um pouco baixo. Um po' giù, ok? Que é um pouco para baixo. Então quando você tá aí meio cansou um pouquinho, meio triste, meio jururu, aí a gente vai falar um po' giù. Então um po' giù é essa expressão que a gente pode usar para falar que tá um pouco para baixo, um pouco cansado, um pouco jururu. E poi tutto a posto, già la conosciamo questa espressione, tutto bene, no? È come dire tutto bene, tutto a posto. E Valentina risponde dicendo: sì, è solo un po' di stanchezza. E poi Napoli è sorprendente, troppe emozioni in una sola giornata. Vediamo qua frase per frase. Quindi sì, è solo un po' di stanchezza, è só un poco di cansaço, stanchezza in italiano è una parola femminile, então cansaço in portoghese masculino, stanchezza femminile. E poi Napoli è sorprendente, então in Napoli, aliás, ou além disso, aqui ela tá querendo assim engatar o assunto, né, e explicar para ele: não, eu tô cansada, mas olha, é que Napoli, né, Napoli é demais, então a gente fez um monte de coisa e deu uma cansadinha aqui. Mas tá tudo bem, né? Então, Napoli é surpreendente em italiano, uma palavra muito similar, muito próxima da nossa, surpreendente, mas a pronúncia é um pouquinho diversa. Quindi, sorprendente. Troppe emozioni in una sola giornata, dice. Troppe emozioni in una sola giornata. Che será que a Valentina tá querendo dizer com isso, né? Emoções demais, muitas emoções para um dia só. Não sei, será que tem alguma coisa por trás dessa frase aqui? Não sei. Fiquei meio. Achei meio estranha essa frase da Valentina, né? Está cansada, foi muitas emoções. Tudo bem que Napoli realmente é incrível, é demais mesmo, mas muitas emoções? O que será que aconteceu? Bem, Vediamo cosa, come continua allora questa storia. Perché Raffaello adesso dice: pensa, io ci sono nato e cresciuto e ancora me ne meraviglio. Então, pensa, eu sou nascido e criado aqui, então eu nasci e cresci aqui e ainda fico maravilhado. Vediamo questa nostra frase perché ci sono delle cose importanti qua, no? Quindi ci sono nato, e se ci sono nato o ci sono nata, não vamos confundir com o c'è e o ci sono, ali, as expressões que a gente usa para falar que existe, né? Que tem com esse sentido de existir, que há. Mas aqui, o que a gente tem mesmo é a frase, a expressão sono nato, que é nasci, não é? Mas esse ti aqui, ele está se referindo a Nápoles. Eu nasci aqui. Esse ti é Nápoles, io sono nato a Napoli, io ci sono nato, ok? Então o que a gente presta atenção aqui, precisa capire bene, é a substituição que o ti está fazendo. Então, io sono nato a Napoli, io ci sono nato, d'accordo? Quindi esse ci sono aqui não é do ci sono, do c'è, ali do esserci, mas da substituição de Napoli. Quindi io ci sono nato e cresciuto e ancora me ne meraviglio. Vamos aprender isso aqui como uma expressãozinha. A gente tem esse ne aqui, que você tá curioso ou curiosa, muito, né, curioso ou curiosa sobre o ne, mas a gente vai explorar bastante o ne ainda no curso, então pode ficar tranquilo. Vamos tentar só entender o que essa expressão tá querendo dizer, que é, né, fico maravilhado, né, no português como a gente traduziu aqui, e ótima tradução, tudo certo. Mas pra gente entender o que tá acontecendo aqui em italiano, a gente sempre vai trazer a tona, né? Sempre vai trazer para nossa frase, para nossa fala, o que a gente está se referindo. Então, io mi meraviglio, a frase aqui eu poderia dizer, io mi meraviglio, que significa eu me maravilho, né? Eu fico maravilhado. Mas o ne aqui tá querendo dizer com Napoli, né? Ele tá substituindo, tá indicando com o que eu fico maravilhado. Então, vamos aprender essa expressãozinha, io me ne maraviglio, porque ele está se referindo a Nápoles, né? Eu cresci aqui e tudo, mas então sempre morei a minha vida inteira aqui, mas eu ainda fico maravilhado porque realmente é uma cidade meravigliosa, molto bella, molto interessante, affascinante. E Napoli veramente è così. Bene, e vediamo allora cosa continua a dire Valentina qua a Raffaello, perché dice: grazie per la visita guidata, un punto per te, Don Raffaele. Então aqui ela começa a dar uma brincadinha com o Raffaello, né? Obrigada por essa visita guiada, um ponto para você, Don Raffaele, que é o apelido que a gente já viu várias vezes, que os amigos chamam ele. E aqui ela usa um tom mais de brincadeira, né? Então depois até, quando você ouvir lá de novo o áudio no final, presta atenção como é que fica a entonação aqui da fala, porque tem tudo a ver com o fato de querer brincar, né? Então é legal a gente ouvir essas entonações aqui e o que elas podem querer dizer, né? Bem, e a nostra frase é grazie per la visita guidata, visita guidata, un punto per te, Don Raffaele. E adesso Raffaello, vediamo che cosa dice. E adesso Raffaello risponde a questo modo un po' scherzoso che ha avuto Valentina, no? E le domanda: che fai? Mi prendi in giro? Ah, ecco i miei amici. Ecco che sono arrivati gli amici, no? Então, che fai? Então, che è isso? No? Che você tá fazendo? Tá me zoando? Aqui a gente tem uma espressãozinha muito legal, che è prendere in giro. A gente aprende isso como uma expressão, que é uma expressão. Então, prender em giro é tirar sarro, zoar alguém, né? Então, a gente pode ter mais traduções aqui. Tirar sarro, zoar, então, nesse sentido de brincar com alguém, né? E o que faz aqui, essa perguntinha, tem esse sentido do que isso? Mas ele tá usando o verbo fare, né? Então, o que você faz? Com esse sentido de o que você tá fazendo, o que você tá querendo dizer, né? Tá me zoando? Tá tirando sarro da minha cara? E poi continua lui e dice: ah, ecco i miei amici. Então aqui ele muda um pouco de assunto, né? Ah, você tá me zoando, né? E aí vê os amigos se aproximando e diz: ah, ecco i miei amici. Então aqui estão, né? O nosso ecco i miei amici, aqui estão os meus amigos. E agora a Valentina risponde e diz: ma no, sto solo pensando che dovrò rifarmi con qualcosa di altrettanto tanto carino per te. Então ela diz: não, eu só tô pensando que preciso retribuir com algo igualmente especial para você. Vediamo la nostra frase. Quindi, não, ela fala: não, né? Não tô brincando. Mas só tô pensando que eu também preciso retribuir. Então, que dovrò rifarmi. Dovrò, vamos pensar nesse dovrò rifarmi aqui. A gente tem o verbo dover, então, que é dever ou precisar, dependendo do contexto, né? Me refazer, se a gente fosse traduzir literalmente aqui. E aqui, então, tem esse sentido de retribuir. Eu preciso me refazer com alguma coisa. Não faria sentido, né? Então, dovrò rifarmi. Então, eu preciso retribuir. E perché quale aí usa questo farmi? Por que ela tá usando, né, o verbo fazer aqui? Perché possiamo dire voglio fare una cosa per te, eu quero fazer uma coisa para você. Então, eu tenho que refazer alguma coisa, né? É um pouco nesse sentido aqui. E qua abbiamo una parola molto interessante che è altrettanto. Altrettanto, che quer dizer igualmente? Mas igualmente não no sentido de uguale, igual, né? Aqui, igual na barrinha. E aqui também é uma palavra que a gente pode usar num contexto em que alguém te agradece e você quer agradecer de volta. Ou alguém te dá um tchau, um arrivederci, você quer falar igualmente, né? Então, obrigada, igualmente, né? Obrigada a você também. Anche in italiano possiamo usare così questa parola. Grazie, altrettanto, ok? Tu mi dici grazie e ti dico altrettanto, quindi grazie anche a te. Carino ou carina, em italiano, pode significar bonito ou legal, né? Dependendo do contexto. Então, aqui ela tá querendo, a gente traduziu como especial, porque o Raffaello realmente preparou para ela inúmeras coisas, né? Para fazer em Nápoles, e ela quer retribuir com algo igualmente à altura, né? Tão legal quanto. Quindi, uma coisa muito carina, muito simpática, especial. Bene, e ora vediamo cosa continua a dire, come va avanti il nostro dialogo qua. E infatti in questo momento arriva Constantin, che è l'amico di Raffaello, e comincia a parlare. Vediamo bene cosa dice qua parte per parte, no? Quindi dice: Raffa, ciao, e tu devi essere Valentina. Simpatico questo tizio, no? Raffa, ciao, e tu devi essere Valentina. Então, ele já dá oi pro Raffaello e já tinha ouvido falar da Valentina e fala, né? Então, você deve ser, tu devi essere Valentina. E poi continua e dice: finalmente ci conosciamo. Raffa ci parlò molto di te. Ai, aqui tem uma coisa muito interessante nessa frase. Então, vamos ver o que significa, né? Finalmente nos conhecemos, o Raffa nos falou muito de você. Pela nossa tradução, a gente não tem nada de estranho por ali, né? Mas eu quero que você note uma coisa aqui no parlò. Parlò. Ele tá falando no passado. E esse é um tempo que a gente ainda não viu, que é o passato remoto. Que aí lo chiamiamo passato remoto. E é um tempo simplesmente usado para falar no passado. Porém, tem um grande porém aqui, que ele é muito pouco usado. Ele é usado principalmente nessa região de Nápoles, no sul da Itália, um pouco no geral, mas principalmente na regione Campania, que é dove è la città di Napoli. E também ele é usado na língua escrita. E provavelmente se você ler uma biografia, vai estar escrita utilizando o passato remoto. Mas em todos os outros casos, no norte da Itália, ele não é usado per niente usato, nessuno usa il passato remoto. A gente vai usar o quê? Il passato prossimo. Então, aí você deve estar se perguntando: putz, podiam falar com o passato remoto em todos os lugares, seria um pouco mais fácil, né? Porque é muito próximo do português. Porque é uma palavra só, como a gente tá vendo aqui, né? Lui parlò, ele falou. Muito, muito mais próximo, né? Do que lui ha parlato. Però, niente, ragazzi, dobbiamo imparare il passato prossimo perché è un po' più utilizzato. Ma è comunque molto interessante sapere l'esistenza del passato remoto. È importante per riuscire a capire quando guardi magari un'intervista, quando leggi una biografia, appunto, ok? E quindi qua abbiamo il passato remoto. E Constantin, loro sono a Napoli, parla così perché a Napoli la gente lo usa di più, ok? E ora Constantin si presenta e dice: io mi chiamo Constantin e lei è Lina, mia moglie, è al telefono con i nostri figli. Então, io mi chiamo Constantin e ela è Lina, mia esposa, e sta al telefono con os nossos filhos. Então, ele tá falando com a Valentina e a Lina tá um pouquinho afastada, né? Não tá participando aqui da nossa conversa, mas chegou ali com um amigo do Raffaello. E si presenta, quindi io mi chiamo, lei Alina, mia moglie. Moglie è una parola importante, che essa altura você já sabe, mas moglie, né, é esposa. Então, não vamos confundir aqui com mulher, né? É esposa. Mulher é donna, ok? Uma mulher e um homem, uma donna e um uomo, ok? E invece, moglie é esposa. Perfetto. E continua, no? È al telefono con i nostri figli. Quindi, ela está, o verbo essere aqui com o sentido de estar, está no telefone, está ao telefone con i nostri figli, com os nossos filhos. E poi lui continua a parlare. E ora Constantin aggiunge, Raffa, ti portammo un pensierino dall'Inghilterra, ricordati di passare a prenderlo. Então, Raffa, nós trouxemos um presente da Inglaterra para você, lembre-se de ir buscá-lo, prenderlo. Ricordati che in italiano sempre dobbiamo far presente nella nostra conversazione, nella nostra frase, a cosa ci riferiamo, a cosa ci rivolgiamo. Quindi, prendere o che? Non posso parlare, vieni a prendere. Prendere cosa? Prendere il regalo, quindi prenderlo, buscarlo. Ottimo. E qua abbiamo un altro passato remoto, quindi portammo. Portammo, che è do verbo portare. Como é que eu diria isso no passado próximo? Portammo e abbiamo portato, essas duas formas do verbo, querem dizer exatamente a mesma coisa, que não é uma questão de tradução, não é uma questão de significado, mas de forma. Então, lembrando que essa é uma forma pouco usada, muito regional, que existe na língua italiana, mas tem um uso bem específico. E aqui foi muito legal a gente trazer isso para você ter essa vivência, essa experiência de ouvir uma pessoa falando no passado remoto, porque, claro, você pode ouvir aí em filmes, entrevistas, no jornal, de repente, mas ele é mais contextualizado, né? Assim, ele é mais circunscrito a certas situações e regiões também, como eu comentei. Vediamo cosa continua a dire ora Valentina qui. Piacere di conoscervi, Constantin e Lina, che bei nomi! Então, prazer em conhecê-los, Constantin e Lina, que nomes lindos. E aqui tem uma coisa muito interessante que a gente precisa prestar atenção e é bom a gente saber, que é a variação do adjetivo, então aquela palavrinha que qualifica, né? Bello, bello, ok? A gente aprende lá que no plural bello é belli, ok? Mas a palavra bello, até no singular, quando ela vem antes de uma palavra que começa com uma consoante, ela vai se tornar em belle. Não de qualquer palavra, palavras masculinas, masculinas. Importante que a gente está falando só de nomes masculinos aqui, ok? Então, no singular é bel nome e no plural vai ser bei nome, ok? E depois a gente tem aquela regrinha do artigo, vai funcionar como o nosso artigo, a regrinha do artigo. Então, a gente tem lá, il nome, ok? Il nome, por isso que ficou bel nome, porque o bel tá seguindo a regra aqui do il. Quando é que eu uso il? Antes de consoantes. E quando que eu uso lo, o artigo lo? Em algumas situações, não é? Palavras começam com z, com s mais consoante, com ps, com gn, enfim, é um grupinho de consoantes também mais restrito, né? Então, se a gente... Vou pegar um exemplo aqui da palavra zaino, para falar que é uma mochila bonita. Em italiano, mochila é uma palavra masculina. Então, um bello zaino, ok? No singular. Bel nome, bello zaino, porque zaino começa com consoante, mas começa com z, que tá no grupinho das exceções aí. E no plural vai ficar belli, belli zaini, che belli zaini. Então, no plural, vai ficar belli zaini. Belli com GL aqui e não com doppia L, ok? Porque está seguindo a regrinha ali também do lo zaino, ok? E vamos lembrar, então, que a nossa exceção, a gente vai usar o lo, o artigo lo, com palavras que começam com Z, com PS, antes de S, mais consoante. O que é S mais consoante? Studente, espanhol, então ST, SP, ok? Com GN, são pouquíssimas palavras em italiano com GN que a gente tem, mas tem algumas, ok? Então esse aqui é o grupinho de palavras que a gente tem, que masculinas, importante, a gente está falando masculino aqui, que vão exigir o lo, e por isso vão exigir também essa diferença do belli aqui, com o adjetivo bello no plural. Bene, andiamo avanti con la nostra conversazione. Ora torna a parlare Raffaello e comincia a dire João è in ritardo. Vediamo qua parte per parte. Quindi João è in ritardo. Beh, intanto dirigiamoci al ristorante di Ciro. Ok? Quindi qua voglio chiederti, per poi fare attenzione a come Raffaello pronuncia la parola João, perché in italiano questo suono nasale, no? Il nostro suono di ão, è molto difficile per gli italiani conseguirem fazer, perché non tem esse suono nasale in italiano. Então, tanto è che eu quero che você preste bastante attenzione, perché o Raffaello non dice João, ele dice João, João, vai essere come ele vai conseguir falar. E tutto bene, non fa niente, non ci sono dei problemi. È comum, né, a gente ter sotaque quando fala, então não tem problema nenhum, só presta atenção. Pra você ficar ligado, né? Olha como ajuda a entender. Se o cara estivesse falando ali João, você fica, meu Deus, o que será que ele tá falando, né? Tá chamando o João aqui. Então, João é em retardo, João tá atrasado. Então, mais um amigo que tá vindo encontrar com a Valentina, o Raffaello, e agora também o Constantino e a Lina. E poi dice, bem, intanto dirigiamoci al ristorante di Ciro. Bom, enquanto isso, vamos andando, vamos indo ao restaurante do Ciro, ok? Dirigiamoci. O que é esse dirigiamoci aqui? Dirigiamoci, que é del verbo dirigere, que não é dirigir, não é? Mas aqui a gente poderia traduzir como se direcionar, né? Ou seja, ir naquele caminho, né? Então, vamos indo, vamos até o restaurante aqui. Então, há questo senso, o verbo dirigersi qua, ok? Dirigiamoci. Ed é um verbo riflessivo, por isso que tem esse ti aqui. Então, noi ci dirigiamo, dirigiamoci, perché qua è un comando, no? Dirigiamoci, quindi imperativo, ok? Al ristorante di Ciro. E poi continua, l'inaugurazione è tra poco. A inauguração è daqui a poco. Então, o che sta acontecendo qui? Come parte do programma e con a Valentina, tem essa visita, essa ida ao restaurante do Ciro, que está inaugurando nesse dia que eles estão ali. Então, l'inaugurazione é tra poco, é daqui a pouco. Então, nosso tra aqui, a gente já viu nossa preposizione tra, que significa entre e significa daqui. A gente vai entender sempre pelo contexto, né? Então, daqui a pouco. E aqui, ele também, bom a gente lembrar, poderia ter falado é fra poco, tra e fra sinonimi, esattamente la stessa cosa, ok? L'inaugurazione è tra poco, l'inaugurazione è fra poco, uguale uguale. E infine Raffaello aggiunge, ah Vale, Constantin, prima di diventare architetto, lavorò in banca per 13 anni. Quindi vediamo qua. Anche qua Raffaello usa il passato remoto, perché appunto lui è napoletano e a Napoli lo usano di più. Quindi Vale, Constantin, prima di diventare, então antes dele se tornar, diventare architetto, lavorò in banca per 13 anni. Lavorò, verbo lavorare, vamos pensar então aqui, lavorare, com'è che ficaria no passato prossimo, che è o jeito che a gente vai falar. Então, lui ha lavorato, ok? Lavorò è a mesma coisa che ha lavorato, d'accordo? Ha lavorato in banca per 13 anni. Essa é uma daquelas frases ótimas para a gente aprender e decorar como é que usa as preposições. Porque você vai ficar ali, banco, eu vou no banco, vado nel banca, como se diz, vado a banca, qual é a preposição eu uso? In banca, sempre in banca. Aqui a gente não articula, né? Não vai dizer nella banca, mas in banca, simplesmente sempre in banca. Per 13 anni, então, por 13 anos. Vamos ver por que essa informação aqui é relevante. O Raffaello continua. Potrà sicuramente darti informazioni sul come aprire un conto in banca qui in Italia. Então, a Valentina quer abrir uma conta no banco, né? Já tinha pedido pro Raffaello. Então, ele comenta que o amigo dele, o Constantin, já trabalhou em banco, então pode ajudar nesse sentido aqui, dando informação sobre isso, né? Então, ele poderá, com certeza, te dar informações sobre como abrir uma conta aqui na Itália. Okay, quindi qua potrà, poderá, verbo potere qua al futuro, stiamo usando il futuro, lui potrà, e darti, dare a te, ok? Importante in italiano non possiamo dire ti dare, no? Come a gente dice in portoghese, li pode ci dare. In italiano questa forma non esiste, quindi fare attenzione, perché o che acontece? Sempre a gente vai tirar a última letra aqui do nosso infinitivo, do nosso verbo, e colocar o pronome. Então, darti, dare a te. E ora vediamo cosa dice Valentina su questa informazione e dice sarebbe fantastico. Elina cosa fa nella vita? Então ela responde o Rafael e depois continua conversando com um amigo, né? E pergunta então o que a Lina, o que a mulher dele trabalha, né? Faz da vida. Então seria fantástico, né? Sarebbe fantastico se ele pudesse dar essas informações, porque ela tá precisando, né? Elina, che cosa fa nella vita? O che ela faz na vida e com o che ela trabalha? E Constantin continua a spiegare, a parlare con Valentina e dice: Lina è avvocato. Ci sposammo nel 2014. Vediamo qua ogni frase alla volta. Quindi Lina è avvocato, ci sposammo nel 2014. E a nostra traduzione è: Lina è advogada, nos casamos em 2014. E vamos ver o che ele continua, né? Lina è avvocato. In italiano, muitas profissioni ainda são faladas só no masculino. Então, é usado o masculino mesmo que seja uma mulher, né? Ou alguém que se identifique com o feminino que faça essa profissão, né? É, já existe hoje em dia aí um movimento para tornar essas profissões, essas palavras, para o feminino. Então, você vai encontrar pessoas falando Lina é avvocata. Mas ainda é uma coisa que a gente não muda a língua assim de um dia para o outro. Com o tempo, né, daqui alguns anos, espero eu, as pessoas não vão estar mais falando Lina é avvocato, mas Lina é avvocata. Mas é bom a gente saber, né, que esse é o jeito mais comum, mais popular de se falar. Ci sposiamo, nos casamos, temos de novo aqui o passato remoto. E vamos pensar sempre aqui como é que a gente falaria no passato próximo, né? Então, noi ci sposiamo, noi ci siamo sposati nel 2014. E continua, no? Aprimmo un ristorante inglese 5 anni fa. Aprimmo. Cos'è aprimmo? Un ristorante inglese 5 anni fa. Então, nós abrimos. Abrimos, però, pensiamo a questo aprimmo nel passato prossimo, che seria noi abbiamo aperto, ok? Então, essa é a forma que nós vamos falar. Abbiamo aperto un ristorante. Abbiamo aperto, então, abrimos um restaurante inglês 5 anos atrás. Então, 5 anni fa, faz 5 anos, né? Há 5 anos. 5 anni fa. Outra maneira de dizer isso poderia ser da 5 anni, ok? Ou, quando eu uso da, eu vou dizer colocar o da antes do tempo. E quando eu uso fa, depois. Mas eu não posso dizer da 5 anni fa. Ou é um ou é outro. Então, aprimo um ristorante da 5 anni, abbiamo aperto um ristorante 5 anni fa. Uguale. Solo due modi diversi per dire la stessa cosa. E vediamo cosa continua a dire qua il nostro amico Constantin. Fummo in vacanza in Inghilterra, ma tornammo 2 giorni fa a Napoli. E tu, Valentina, che cosa fai nella vita? Então, fomos, né? Estivemos de férias na Inglaterra, mas voltamos para Nápoles há 2 dias. Então, aqui explica por que ele trouxe um presentinho para o Raffaello dessa viagem, né? E poi chiede, e tu, Valentina, e você, Valentina, o que faz da vida? Fummo, qua, cosa abbiamo? Come possiamo dire questa cosa con il passato prossimo? Noi siamo stati, ok? Siamo stati. Verbo essere qua, è un verbo essere, ma è con sentido di star, né? Então, siamo stati in vacanza in Inghilterra. Tornammo, come possiamo dire tornammo col passato prossimo? Siamo tornati. Então, a gente tem dois verbos aqui che precisam di ausiliare essere. Siamo tornati 2 giorni fa a Napoli. E aqui também ele poderia dizer tornammo da 2 giorni o 2 giorni fa. Uguale, due modi diversi per dire la stessa cosa. E agora gli pergunta, tu Valentina, che cosa fai nella vita? Vediamo cosa risponde. Valentina spiega il suo lavoro, no? Dice, in Brasile ho un'agenzia di viaggi in agriturismo, la cui offerta sto ampliando. Quindi, in Brasile, no Brasil tem un'agenzia di turismo, agenzia in portoghese, agenzia. Olha come la tonica qui è ben differente, né? Agenzia di viaggi in agriturismo, uma agência de turismo rural, cuja oferta estou ampliando. Esse cui aqui em italiano, a gente vai ter momentos na nossa aula de gramática para explorar a diferença do cui e do que são o que a gente chama de pronomes relativos, né? E a gente traduziu cuja aqui, por mais que soe muito rebuscado, né, cuja em português, a gente vai falar em contextos bem mais formais ou na língua escrita. Mas no italiano, essa forma do cui é muito usado anche nella lingua parlata. Um pouquinho, justo um pouquinho più formale, però molto usato, ok? Mas a gente vai explorar. É importante a gente conseguir entender essa frase aqui. Então, cuja oferta? Oferta do quê? Da agência dela, né? Ela está ampliando essa oferta da agência de turismo rural que a gente viu. E vamos ver aonde isso vai dar, não é? E vediamo dove va a finire questa storia. È proprio per agevolare gli affari che ho bisogno di aprire un conto bancario qui. Qui dove? Qui in Italia. Ok, então, vediamo la nostra frase. È justamente per agilizzare i miei negócios che preciso abrir una conta no banco aqui. Então, ho bisogno, avere bisogno. Ok, então, o verbo precisare che a gente tem aqui. Agevolare, uma palavra bastante usada aí nesse contexto de business, do mundo dos negócios em italiano. Però ora la interrompe Raffaello e dice: ah, eccoci arrivati al ristorante. Bene, quindi qua Valentina ha spiegato perché ha bisogno, che cosa fa e perché ha bisogno di aprire un conto in banca, però ora Raffaello la interrompe e dice: ah, eccoci arrivati al ristorante. Eccoci arrivati. Então, eles estavam a caminho desse restaurante, do Ciro, arrivati al ristorante, ok? Então, e agora, eles chegaram lá, então, chegamos no restaurante. Ciro, sono io, tuo cugino Raffa, ti apri per piacere? Então, agora aqui a gente fica sabendo que esse restaurante onde o Raffaello tá levando os amigos é o restaurante que tá inaugurando e é do seu primo. E aí ele diz: sono io, tuo cugino, Raffa, ti apri per piacere. Então, sou eu, o seu primo, Raffa, abri, por favor. E quindi loro sono arrivati e poi vedremo dove andrà a finire tutte queste novità che abbiamo scoperto. Valentina vuole aprire un conto in banca, ha conosciuto gli amici di Raffaello, sta diventando molto amica di Raffaello, no? Bene, e vedremo cosa succederà nelle nostre prossime lezioni. Ora passiamo al nostro grande salto e rileggiamo le nostre frasi insieme. Vale, ti vedo un po' giù, tutto a posto? Vale, você me parece un poco para baixo. Sta tudo bem? Sì, è solo un po' di stanchezza e poi Napoli è sorprendente. Sì, è solo un poco di cansaço. Aliás, Napoli è surpreendente. Troppe emozioni in una sola giornata. Muitas emoções, emoções demais in un dia só. Pensa, io ci sono nato e cresciuto e ancora me ne meraviglio. Pensa, eu sou nascido e criado aqui e ainda fico maravilhado. Grazie per la visita guidata. Un punto per te, Don Raffaè. Obrigada por essa visita guiada. Un punto per você, Don Raffaè. Che fai? Mi prendi in giro? Ah, ecco i miei amici. Che isso? Sta mi zoando? Ah, chegaram os meus amigos. Ma no, sto solo pensando che dovrò rifarmi con qualcosa di altrettanto carino per te. Não, eu só tô pensando que preciso retribuir com algo igualmente especial pra você. Raffa, ciao! E tu devi essere Valentina. Raffa, oi! E você deve ser Valentina. Finalmente ci conosciamo. Raffa ci parlò molto di te. Finalmente nos conhecemos. O Raffa nos falou muito de você. Io mi chiamo Constantin e lei è Lina, mia moglie. È al telefono con i nostri figli. Eu me chamo Constantin e ela è Lina, minha esposa. Está ao telefone com os nossos filhos. Raffa, ti portammo un pensierino dall'Inghilterra. Ricordati di passare a prenderlo. Raffa, trouxemos un presente da Inglaterra para você. Lembre-se di buscarlo. Piacere di conoscervi. Constantin e Lina, che bei nomi. Prazer in conhecê-los. Constantin e Lina, che nomes lindos. João è in ritardo. Beh, intanto dirigiamoci al ristorante di Ciro. O João tá atrasado. Bom, enquanto isso, vamo andando ao restaurante do Ciro. L'inaugurazione è tra poco, a inauguração é daqui a pouco. Ah, vale. Constantin, antes de se tornar arquiteto, trabalhou no banco durante 13 anos. potrà sicuramente darti informazioni sul come aprire un conto in banca qui in Italia e li poderà con certezza ci dare informazioni sopra come aprire una conta qui in Italia. Lina è avvocato, ci sposiamo nel 2014 e a Lina è avvocata, nos casamos in 2014 e aprimmo un ristorante inglese 5 anni fa. Nos aprimos un restaurante inglese 5 anni atrás. Fummo in vacanza in Inghilterra, ma tornammo 2 giorni fa a Napoli. E tu, Valentina, che cosa fai nella vita? Estivemos di férias na Inglaterra, mas voltamos para Napoli há 2 dias. E você, Valentina, o que faz da vida? In Brasile ho un'agenzia di viaggi in agriturismo, la cui offerta sto ampliando. No Brasil tenho uma agência de turismo rural, cuja oferta estou ampliando. È proprio per agevolare gli affari che ho bisogno di aprire un conto bancario qui. È giustamente per agilizzare i miei negozi che preciso aprire una conta no banco qui. Ah, eccoci arrivati al ristorante. Ciro, sono io, tuo cugino Rafa. Ci apri per piacere? Ah, chegamos no restaurante. Ciro, sono io, il primo Rafa. Apri, por favor. Siamo arrivati alla fine del nostro momento di chiacchierare. Ora ti lascio con l'audio e ricordati il nostro quarto passo, la magica, dove fai la tua pratica nel Memorization Hack. Noi ci vediamo alla prossima lezione e un caro saluto. Ciao!
Vale, ti vedo un po' giù, tutto a posto?
Sì, è solo un po' di stanchezza. E poi, Napoli è sorprendente, troppe emozioni in una sola giornata.
Pensa, io ci sono nato e cresciuto e ancora me ne meraviglio.
Grazie per la visita guidata. Un punto per te, Don Raffaè.
Che fai, mi prendi in giro? Ah, ecco i miei amici.
Ma no, sto solo pensando che dovrò rifarmi con qualcosa di altrettanto carino per te.
Raffa, ciao, e tu devi essere Valentina. Finalmente ci conosciamo. Raffa, ci parlo molto di te. Io mi chiamo Constantine e lei è Lina, mia moglie. È al telefono con i nostri figli. Raffa, ti portammo un pensierino dall'Inghilterra. Ricordati di passare a prenderlo.
Piacere di conoscervi, Constantine e Lina. Che bei nomi.
Joao è in ritardo. Beh, intanto dirigiamoci al ristorante di Ciro. L'inaugurazione è tra poco. Ah, Vale, Constantine, prima di diventare architetto, lavorò in banca per 13 anni. Potrà sicuramente darti informazioni sul come aprire un conto in banca qui in Italia.
Sarebbe fantastico! E Lina, che cosa fa nella vita?
Lina è avvocato. Ci sposammo nel 2014 e aprimmo un ristorante inglese 5 anni fa. Fummo in vacanza in Inghilterra, ma tornammo 2 giorni fa a Napoli. E tu, Valentina, che cosa fai nella vita?
In Brasile ho un'agenzia di viaggi in agriturismo, la cui offerta sto ampliando. È proprio per agevolare gli affari che ho bisogno di aprire un conto bancario qui.
Ah, eccoci arrivati al ristorante. Ciro, sono io, tuo cugino Rafa. Ci apri per piacere?